Bacana.
Está no ar a Rádio Mona Lisa de Pijamas.
Bem-vindo, bem-vinda à Rádio Mona Lisa de Pijamas, um programa de humor e variedades comandado por Mafalda e eu, Balena. E no programa de hoje nós temos os seguintes blocos: Freak News, com as notícias mais bizarras do momento, comentários e e-mails dos últimos podcasts, Divã da Mona Lisa com a doutora Frau Gertrudes e Música da Semana. Então relaxe a sua mente, esqueça os problemas e se divirta com a Rádio Mona Lisa de Pijamas.
Freak News, a notícia mais bizarra do momento.
Vamos aos Freak News!
Russo aumenta pênis, mas se arrepende e quer desfazer a cirurgia. Ele aumentou o pênis em 10 centímetros, passando de 15 para 25. Régua pra eu ter uma noção, não tem aqui. No entanto, segundo ele, a mudança não foi bem recebida pelas mulheres. Um paciente russo, identificado apenas como Konstantin, passou por uma cirurgia para aumentar seu pênis em fevereiro, em uma clínica em Moscou. Moscou, segundo o G1, fica na Rússia. Mas se arrependeu e agora quer desfazer a operação. O homem, que tem por volta de 40 anos, tinha aumentado seu pênis em 10 centímetros, passando de 15 para 25. No entanto, se queixou para os médicos que a mudança não foi bem recebida pelas mulheres. Na época da cirurgia, os médicos haviam alertado que ele não necessitava fazer a operação, pois o tamanho do seu pênis era normal, mas ele argumentou que não estava satisfeito e queria ter um membro maior. Konstantin voltou à clínica apenas um mês depois da cirurgia, implorando que os médicos revertessem a operação. No entanto, isso não será possível ser feito agora. Segundo os médicos, ele terá que esperar 6 a 8 meses para fazer uma nova intervenção. Estou chocada. Como é que eles fazem uma cirurgia? Como é que é uma cirurgia para aumento peniano? Eles penduram um peso lá e deixam o cara pendurado na sala de cirurgia, pelo do teto?
Eles colocam um negócio de plástico assim e cola junto.
Remendo para cano PVC. E daí molda o resto com Durepox.
Com silicone.
Tem uns que usam silicone colorido, umas coisas mais fashion.
Americano bate recorde com arroto de 18,1 segundos de duração. O americano Tim, de 35 anos, quebrou o recorde mundial com um arroto de 18,1 segundos de duração. Em uma competição promovida pela Federação Mundial de Arrotos em Nova York. A nova marca pode ser conferida em vídeo no YouTube. YouTube!
Cara, um arroto de quanto? 18 segundos?
18 segundos.
Credo.
Não, e tem a Federação Mundial de Arrotos.
Jura?
O campeão ganha o quê, assim?
Um estômago novo?
Uma Coca-Cola?
Ah, gasosa. Gasosa que é a rotadeira. Tu sabe que é gasosa, né?
O que é gasosa?
Gasosa é um refrigerante de groselha.
Ah.
Que tem muito gás.
Já pensou? Tem gente que fica lá torcendo os torcedores, assim. Tá lá o cara...
O que será que eles pedem pro competidor comer antes, né? Porque já dependendo do que o homem comer...
Ah, o que ele beber, né?
Não, mas a caatinga do arroto, cara.
Os juízes devem ficar um pouco afastados. Assim, né?
É.
Não fica assim embaixo.
Por motivos óbvios. Ah, eu concordo com essa próxima. Políticos da Suécia querem que os homens passem a fazer xixi sentados. Isso aqui eu já falava há anos. Só pode ser o apocalipse. Quem que inventou uma merda dessa que só pode ser o apocalipse?
Um cara que escreveu, né? Foi um homem.
É, que deve ser um homem, obviamente. Um atentado à machês e masculinidade. Uma afronta à liberdade dos homens. Ou foi uma mulher trolando, né? Políticos suecos estão tentando mudar as regras que a evolução humana criou. Querem que os homens do país passem a urinar sentados no vaso sanitário. A ideia do partido de esquerda, né? Esquerda.
Esquerda.
Claro, porque o pênis, todo o pênis é levemente inclinado para a esquerda. A ideia é do partido de esquerda local de Sörmland, não sei falar isso, é apoiada pelo Partido Socialista e Feminista, que defende que fazer xixi sentado é mais higiênico. Já discutimos isso no Mona Lisa há muito tempo. Segundo o jornal que escreveu, eles ainda apontam que a prática diminuiu poças de urina nos banheiros. Olha que gente porca. É ótimo para a saúde dos homens, pois esvazia melhor a bexiga. Já o especialista John Gamel, da Universidade de Louisville, discorda dos políticos. Para ele, os homens dispensam a urina que só... Quê? Os homens dispensam a urina que sobra na bexiga com a balançada do final. Ah, tá. Uhum. E não é sobra, que sobra. Pessoa tansa que escreveu isso. Não, o cara, a balançada dele deve ser assim, quase um jato, né? Ele deve pichar a parede com a balançada dele.
Aquela mangueira descontrolada, né?
É, eu apoio que os homens façam xixi em pé. Apesar que naquela
em
pesquisa...
Pé,
que...
Em pé ou sentado?
Sentado. Sentado. Apesar que naquela pesquisa que eu fiz para um post, alguns homens disseram que naquela ereção de mijo, sabe? De manhã, que fazer... Que, ó, olha como eu vou falar agora. Que urinar com o pênis ereto é complicado.
É.
Agora eu não sei se sentando ficaria complicado, porque, né? Não sei, não tenho um pinto para saber. Se um dia eu tiver um pinto...
Aí você saberá.
Aí eu saberei.
Você for lá pra Rússia e mandar colocar um pinto em você?
Mas... Ah, é pegar o pedaço do que o cara vai tirar, né? Coloco do Durepox.
Fica uma coisa meio dúbia o que eu falei, né? Enfim.
Uhum. Mas tudo bem, a gente entende.
Entende, né? Vamos lá. Meninos encontram cobra de mais de 1 metro no sofá em Nova York. 2 meninos, ambos de 7 anos, encontraram uma cobra de mais de 1 metro no sofá em Nova York, Estados Unidos. Bennett e seu amigo Danny estavam na sala assistindo TV quando sentiram alguma coisa passar por trás deles, segundo reportagem publicada pelo jornal americano New York Daily News. Eu pensei que era um brinquedo, disse Bennett, e eu chamei a minha mãe, mas ela pensou que eu estava brincando. Danielle, de 28 anos, admitiu que não acreditou nas crianças no início, mas quando elas começaram a gritar, percebeu que havia realmente uma cobra no sofá. Após afastar os meninos da sala, ela ligou para a polícia. Segundo o porta-voz da entidade de controle e cuidado de animais, Richard, a cobra estava saudável e iria receber atendimento especializado antes de ser levada para sua nova casa, um santuário de répteis.
Que bom que a cobra estava saudável.
Pois é. Segundo o Richard, a cobra era uma jiboia e não oferecia muito perigo.
Muito, ela só ia comer os meninos.
É, pois era pequena a jiboia. A entidade de controle de animais captura cerca de 20 jiboias a cada ano em Nova York.
Credo, mas onde é que elas vêm? Elas devem ser todas imigrantes ilegais.
E depois falam que a selva é aqui no Brasil, né?
É, eu nunca encontrei uma cobra. E olha que eu moro em Matinhos.
É, pois é. Imagina, você tá em Nova York, você... Ah, estou em Nova York, tá num hotel lá em Nova York e tem uma jiboia na tua cama.
Deus livre.
Ah, agora, quando vocês forem pra Nova York, verifiquem antes embaixo.
Olhem tudo antes.
Antes, pra ver se não tem cobra.
Meu Deus. Eu já não queria ir pra lá. Agora mesmo?
Agora você ficou com medo.
Nunca mais. E nossos correspondentes aumentaram. Essa notícia foi enviada pelo nosso correspondente André Rus. Mulher puxa saco, doa rim para chefe do mal e é demitida. Olha, a chefe do mal podia pegar um transplante de boca também, porque a mulher é completamente sem lábio. Vamos lá. Sim. Essa notícia é uma lição para aqueles que acham que puxar o saco do chefe leva a algum lugar. Deb Stephens, 47 anos, uma americana divorciada, mãe de 2 filhos e que mora na cidade de Long Island. Essas informações só servem para mostrar que a vida dela não era nada fácil. Não sei por quê, porque 47 anos, 2 filhos, eu não sei como é que é morar em Long Island, então... Doou um rim para ajudar sua chefe. Depois disso, você acha que o mínimo que ela poderia receber em troca era um pouco de gratidão, certo? Mas não, ela foi prontamente demitida. Segundo ela, a chefe, Jack Brucia, 61, tramou contra ela e a enganou. Como o tal do rim disputado não era compatível com a mulher, o plano da chefe foi doar o rim de Deb para outra pessoa, o que faria com que ela subisse na lista de espera. Ai, que filha da puta! Depois da operação, alega Deb, ela teve dores, desconforto nas pernas e problemas digestivos. Mas mesmo assim foi pressionada a voltar a trabalhar apenas 3 semanas após a cirurgia. E note, o chefe, óbvio, ainda estava se recuperando em casa quando ela já estava no batente. A chefe, aliás. 3 dias depois, doente, Deb teve que abandonar o trabalho e voltar para casa. Ela então recebeu um telefonema de Jack dizendo que ela não poderia ir e vir como quisesse e tempos depois foi demitida. Deb agora vai processar a chefe sem coração, mas com rim. Eu não tenho arrependimentos. O rim que eu doei só salvou a vida de um homem, finaliza a Debbie, desempregada. Ah, eu não achei que ela foi puxar saca.
Ela quis ajudar, né?
Pois é. Filha da puta foi a chefe ali, né?
A chefa. A chefa foi filha da puta.
Bem filha da puta. Por isso que é feio. Não deve, ninguém deve querer ela.
Você doaria o seu rim pro chefe?
Eu não tenho chefe, mas se o meu chefe precisasse e o meu fosse compatível e ele pagasse bem, eu doaria.
É, vai que... Mas vai que alguém na tua família precisa do teu rim, assim.
Pois é, eu já doei pro chefe, né?
É, deixa o chefe morrer.
Deixa o chefe morrer.
Coitado. Então, próxima notícia. Americana usa estrume de cavalo para fazer esculturas.
Olha, que belo. Escultura cheirosa.
A artista norte-americana Susan Bell, que mora na cidade de Denver, em Colorado, decidiu reciclar o excremento de seus dois cavalos e fazer esculturas de animais, como coelhos, patos, sapos, gatos, tartarugas e esquilos. Segundo Susan, a ideia de utilizar o estrume para fazer suas esculturas surgiu após ver uma exposição em Nova York que apresentava obras de arte criadas a partir de fezes humanas. Os preços de suas obras variam entre $8 e $28. Olha, a escultura é bonitinha. Se olhando aqui.
Mas ela é feita de cocô, tu sabe, né?
Mas ela é feita de cocô de cavalo, e cocô de cavalo é muito fedido.
Mas se bem que eu acho que depois de seco ele fede, não sei. Mas é pra botar na rua, né?
Botar no jardim.
Ela faz com luva.
Não sei. Aqui não mostra ela fazendo, só mostra a escultura pronta.
Que nojo, né?
Ela resolveu dar uma utilidade pra aquele monte de cocô que os cavalos deixavam por aí e fez coisas bonitinhas com os cocôs.
Enterrar e servir de estrume, de adubo, como cocô já cantou.
Pois é, você compraria uma escultura de estrume?
Não.
Ah, nem pra fazer nascer florzinhas dela? Plantar, sei lá, vegetais, orquídeas, não sei.
Não, obrigada.
Eu acho que pior do que isso é a exposição em Nova York com fezes humanas.
Esse povo tem merda na cabeça, né?
E nas mãos.
Exato, literalmente. Escola chinesa multa aluno que dormir em sala ou chegar atrasado. Se brigar, estudante terá que varrer o chão da sala de aula por um mês. E ainda, multas para os alunos que forem flagrados bebendo e fumando. Cara, não tem ECA na China? Como que essas pessoas sobrevivem sem um estatuto para crianças e adolescentes? Uma escola de uma cidade impronunciável na China...
Xiuxan.
Não sei falar isso. Eu não me arrisco. Lançou um estranho regulamento, no qual os alunos são multados caso infrinjam alguma regra. Se brigar, por exemplo, o estudante será multado em 10 yuans, cerca de R$3,50. E terá que varrer o chão da sala de aula por um mês. Se for flagrado fumando, a multa sobe para 20 yuans, mesmo valor para quem for pego bebendo. O aluno que dormir em sala de aula vai pagar uma multa de 3 yuans. Se não fizer ou não entregar o trabalho de casa, a escola estipulou multa de 1 yuan por vez. Coitado do yuan, usado pra cá, usado pra lá. Ainda multa para quem chegar atrasado, para quem xingar os outros colegas e para quem não lavar as mãos com água purificada. Olha.
Nossa.
Segundo o site que publicou a notícia, a ideia do regulamento partiu dos próprios estudantes e apenas um foi multado no último semestre. Olha, impressionante.
Isso aqui não ia dar certo no Brasil, né?
Aqui no Brasil o negócio funciona assim. Ó. Tem uma norma, mas todo mundo sempre acha uma brechinha na norma, né?
Após união de mais de 100 anos, tartarugas se separam em zoológico. Nem as tartarugas mais...
O amor. Ninguém mais acredita no amor.
Até as tartarugas estão se divorciando. As tartarugas gigantes Bibi, a fêmea, e Poldi, o macho, que viviam juntas havia 36 anos no zoológico no sul da Áustria, foram separadas. Os funcionários do zoológico tiveram que separar as duas tartarugas após a fêmea atacar o companheiro. Segundo a diretora do zoológico austríaco, Helga... As duas tartarugas têm nome de tartaruga.
Ai, meu Deus.
As duas tartarugas, ambas de 115 anos, estavam juntas havia mais de 100 anos, pois, antes de serem levadas para o zoológico da Áustria, Bibi e Poldi viviam no zoológico da Basileia, na Suíça.
Tá, elas têm 115 anos e viviam juntas há mais de 100?
Sim, foi o que falaram aqui, né?
Ah, então, eu dou toda a razão pra tartaruga fêmea, né? Eu acho que, olha... Dona Tartaruga. Eu acho que a senhora realmente, desde os 15 anos que a senhora tá com este homem, com essa espécie do sexo masculino, que nós conhecemos bem o que é uma espécie do sexo masculino, então está completamente apoiada. Nós entendemos a senhora. 115 anos não é pra qualquer um.
Não é, não é.
O meu avô e a minha avó ficaram 75 anos juntos.
Olha só.
Eles se xingavam o dia inteiro. O dia inteiro os dois se xingavam.
Ah, mas às vezes tem casal que é assim, que fica se xingando o tempo todo e...
Não, assim, 3 anos depois que o meu avô morreu, a minha avó morreu, né? E ela foi definhando. Definhando assim, a olhos vistos, sabe? Pra comer.
Ela sentiu falta de xingar alguém, coitada.
Ela sentiu muito na falta dele, né? E os xingamentos eram muito engraçados, porque era assim, a tua mãe que é aquela girafa. O teu pai que é aquele... Eram xingamentos muito profundos. É, mas ela sofreu muito a perda do Alinho.
Tadinha.
O Zé Luiz, do blog Grandes Filmes, estava ouvindo o último Monacast sobre casamento quando deu de cara com esta notícia. Tananana. Na Áustria, noivo trai a mulher na festa de casamento. Cara, tem homem... Ó, tá aqui, ó. Por uma dessa que uma tartaruga larga o marido. E por muito menos, uma corta em picadinho. Uma festa de casamento na Áustria acabou no maior barraco. O noivo foi pego na cozinha, transando com uma garçonete horas depois de trocar as alianças. E quem deu flagra foi o pai da noiva. Depois de ver a cena, o sogrão, ou melhor, aí sogrão, parou a festa e mandou todos os convidados irem para casa. A noiva quer que o divórcio saia muito rápido, mas pelas leis austríacas, ela terá que esperar 6 meses. Ah, cara, eu ia morar com este homem, mas eu ia tornar cada segundo da existência dele um inferno durante esses 6 meses.
Você iria morar?
Eu iria morar com ele, mas ele ia se arrepender assim cada vez que ele piscasse pelo que ele tinha feito.
Nossa. Eu não ia ter coragem de ir morar.
Não, eu ia, mas ele ia se arrepender tanto. Vai se arrepender tanto. Vai se arrepender tanto. Mas tanto.
Esse daí é campeão.
Cara, é um filho da puta, né? Pô, pra que que casa, então? Me conta, me conta. Se tu quer trair, pra que que tu casa?
Tem gente que tem merda na cabeça.
Deve mandar o cérebro pra mulher lá fazer escultura.
Então vamos lá. Repórter chinesa comete gafe e confunde objeto sexual com cogumelo.
Olha, porque se tiver um pinto desse aí, só se o cara deu um pinto na parede pra ficar desse jeito.
O objeto misterioso é repórter inexperiente.
Inexperiente em vários sentidos.
Uma jovem repórter chinesa cometeu uma gafe daquelas do tamanho de um King Kong. Ou seria um mico vergonhoso. Enfim, o caso é que durante uma reportagem ao vivo para a TV, a mocinha confundiu acidentalmente um brinquedo sexual para homens com um cogumelo.
Tá, pergunta, o que fazia um brinquedo sexual para homens ao lado de cogumelos?
Não sei, mas vamos ler. Ye Yunfeng foi enviada pela TV Xi'an para investigar a estranha espécie de cogumelo encontrada em uma vila.
E nisso o vizinho está triste porque perdeu o brinquedo dele.
Ela chega a dizer que o brinquedinho é um cogumelo medicinal, explica as condições para plantá-lo e mostra várias imagens em close do objeto. Podemos ver que tem algo como uma boca e do outro lado um buraco que se conecta todo o caminho até outra extremidade, apontou no furo da reportagem. É muito macio, parece bastante com carne. Após receber mensagens do público dizendo que não se tratava de um cogumelo, a TV transmitiu um pedido de desculpas e culpou a inexperiência da jovem repórter. Fail.
Ai, cara, coitada. Eu não saio mais de casa. Ah, mas puta merda. Uma repórter não tá sozinha durante uma reportagem.
É, tem o cinegrafista, né?
Não é, não é só ela.
Será que o cara também tava... O cara tava lá segurando a risada?
Eu acho que o cara queria levar o cogumelo pra plantar em casa.
Leitura de e-mails da Mona Lisa de Pijamas. E comentários.
Vamos aos e-mails. e comentários. Primeiro, aos recados. Eu, a Elba, a Phoebe e o Léo Lopes, do Radiofobia, fizemos o segundo hangout da Mona Lisa sobre clipes toscos dos anos 80. Nos vestimos a caráter.
É, menos a Phoebe, né? Quero deixar claro aqui minha indignação quanto a pessoa colocar um negocinho do McDonald's na cabeça e se chamar de viúva porcina enquanto eu tô lá de batom preto com glitter.
A Elba toda na produção gótica, deu um susto em muita gente.
Eu estava linda, segundo a minha filha. Minha filha disse que eu estava linda.
Não, mas ela estava linda mesmo. Ela estava uma gótica super demais. Então, se quiserem ver a Elba gótica, o começo tá atrapalhado, porque no teste que tínhamos feito antes, o vídeo...
O negócio funcionava,
os vídeos tocavam bonitinho, mas na hora da gravação ao vivo, não funcionou. O Léo salvou a pátria, deu um jeito de tocar o vídeo lá. Quem quiser assistir, o link está no post desta rádio. Só acessar monalisadepijamas.com.br. Se quiser nos mandar um e-mail, nosso e-mail é monacash@monalisadepijamas.com.br. E deem uma conferida lá, que a Elba gótica tá um espetáculo.
Estou lindíssima, faço várias performances, sou muito bonita, realmente. Minha mãe também achou que eu estava muito bonita.
E aproveitando, né, já que estamos falando de Obalena Bonita, ela participou do Papo de Gordo 91, O Inverno Está Chegando. O link também está no post da rádio. E visitem e deixem seus comentários lá no blog da Mona Lisa. Eu já falei, mas estou repetindo. Pra quem não acompanha o blog, agora nós estamos publicando tiras em quadrinhos feitas pelo Tid Lebre.
Eu fiquei tão linda nas tiras.
As tirinhas que o Tid tá fazendo são inspiradas nos Monacaches e até nos hangouts. Ele já fez duas tiras dos dois hangouts que a gente já fez. A tira mais recente que eu publiquei foi do primeiro hangout. Já publiquei também as tiras do Monacash piloto, Chocolate. E tá muito legal o traço do Tid. Eu adorei, até porque é parecido com o meu traço, eu achei o máximo, assim. Ele gosta de fazer desenho no estilo mangá. Vale a pena dar uma conferida. Só clicar na coluna tiras na lateral do blog. Aí vocês dão uma olhada lá, deixem comentários. Ah, e avisando também que, como estamos perto das férias de julho, da criançada, férias da criançada, eu vou fazer um pouco diferente. Você tá escutando a rádio essa semana, e semana que vem tem Monacast novinho lá no blog. E aí depois vai entrar julho, quer dizer, vai ser a primeira semana de julho, semana do meu aniversário. Olha só, vocês vão ganhar presente.
Olha, que lindo.
Que lindo. Mas aí depois, duas semanas seguidas, não teremos podcast, né? Então eu vou adiantar, vai ser seguido agora, seguido da rádio vai ter um Monacast, aí ficam duas semanas sem podcast, aí volta novamente o podcast nas terceira semana de julho, né? Vamos aos comentários e e-mails. Agradecemos a todos que deixaram seus comentários nos posts e nos mandaram e-mails. Eu, Balena.
E-mail do Cadu Munhoz. Conheço o site há pouco tempo e já compartilhei com todos que queiram se munir de coisas diversas e úteis nessa vida. Gostei demais de todos os podcasts, em especial da série Coisas que Dão Medo. Cresci numa família espírita e as histórias que conheço ou presenciei não fogem à regra. Sensação de peso sobre os ombros, sonolência repentina, sensação de estar sendo vigiado, sensação de não estar sozinho em um lugar. Porém, a história que mais me impressionou foi a de uma prima minha distante que mora em Ribeirão Preto. Segue a história, mas nós não vamos contar a história agora, vamos guardá-la para uma outra oportunidade onde eu, Balena, não estarei presente, graças a Deus.
Estará sim, senhora.
Não estarei não, senhora.
Estará. E-mail do Gustavo Toledo. Eu estava aqui no trabalho desenhando e escutando Coisas que Dão Medo 5, quando Mafalda estava falando do povo que estava escutando Coisas que Dão Medo 4 e acabava a energia. Adivinha o que aconteceu?
O telefone dele tocou.
Foi ela terminar de comentar e a energia acabou por aqui. Meu Deus, que medo. Meninas, vocês são demais. Obrigado pelas horas de alegria que o Monacast nos proporciona. Beijos, Gustavo. Obrigada, Gustavo.
E-mail do Marcelo Rosa sobre a Rádio 25. Eu conheço alguém que não tem os olhos juntos. Meu ex-cunhado, carinhosamente apelidado de Escu. Quando está bêbado, fica claramente com um olho para cima e outro para baixo. Ha ha. Acho que dá para se categorizar como olhos não juntos, certo? Eu não lembro o que, que a gente falou disso.
Que você falou que uma parente sua, cunhada, não sei, falou que você gosta de homem que tem olho junto.
Ah, olho junto. Uma amiga minha num grupo no Facebook, Facebook sem acento, ela diz que eu acho que todos os homens que eu falo, ator, cantor, artista, sei lá quem, que eu acho bonito, eles têm os olhos juntos.
Ah, tinha que ser suas amigas do Facebook.
Das minhas amigas do Facebook.
Vamos lá, e-mail do Guilherme Silney Onotera de Jesus. Ele mandou o nome inteiro dele aqui. 21 anos, 21 anos, São Paulo, capital. Antes de mais nada, gostaria de agradecer o beijo enviado na Rádio Mona Lisa 25. Ri muito com vocês, ainda mais quando comentaram a diferença dos temas dos podcasts que vocês andaram participando. E a história das empadas e coxinhas com carne humana é hiper bizarra. Devo mais um agradecimento, pois estou trabalhando meio que graças a vocês.
Cara, e eu aqui ainda desempregada.
Eu quase não entro no meu e-mail, mas no último dia 4 entrei para lhes enviar uma mensagem. Graças a isso, vi o e-mail de uma convocação referente a concurso que havia passado. Ou seja, se não fossem por vocês, nem teria aberto o meu e-mail para ver isso. Sendo que tinha um prazo de 3 dias para entrar em contato depois do recebimento. Então, obrigado por isso também. Aguardando o próximo Monacast.
Primeiro salário, pode mandar 10% pra gente, que a gente aceita.
É... Ah, valeu, Guilherme.
E-mail do José Luiz Pedroso, de São Paulo, capital. A respeito de um comentário rápido feito pela Elba na Rádio 25, a notícia da mãe que invadiu o Facebook da filha para dar uma lição, primeiro eu acho que criança de 13 anos não deveria ter conta em rede de relacionamentos. Fui eu que falo isso?
Foi.
Tá. Na teoria, acho que o pensamento da Elba é perfeito. Criança não deveria ter conta no Facebook. Mas, quando meu filho estava para fazer 12 anos, pediu para a mãe e para mim se podia abrir uma conta no Orkut, pois todos os amigos deles tinham. Falei pra ele que Orkut não era legal. Mas se ele quisesse mesmo, ele poderia abrir a conta desde que seguisse algumas regras. Nós teríamos a senha dele, ele não poderia conversar com ninguém que não conhecesse, nada de ficar postando bobagens, segredos, coisas pessoais que não dizem respeito a ninguém. Ele concordou e se cadastrou. Cerca de um mês depois, ele já estava de saco cheio, mas pediu se poderia abrir uma conta no Facebook. De novo, demos as mesmas recomendações. E ele está lá até hoje, tem 13 anos e meio. É meu amigo no Facebook e eu estou sempre de olho no que ele faz. Eu poderia proibir? Sim, mas provavelmente ele acabaria dando um jeito de se cadastrar e eu não teria como controlar. Acho melhor permitir que ele use, mas que ele saiba que estarei sempre de olho no que ele fizer. Claro que me considero com sorte, já que ele é do tipo de filho que não costuma dar trabalho, mas ainda assim, acho que cabe a mim e a mãe dele controlar o que ele faz, seja na internet ou fora dela. Bom, eu continuo achando que criança não tem que ter Orkut nem Facebook. Se tiver, que seja assim como o José Luiz fez, tem que ter controle. O problema é que o José Luiz é um em um milhão, né? Porque tem amigas minhas, por exemplo, da minha idade, que tem filhos mais velhos que a minha, todos eles têm Orkut, Facebook, MSN, blá, 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 e a mãe não sabe nem ligar o computador.
Não, isso tem, né?
Tem, e a grande maioria.
O maior exemplo disso é a menina do Dove lá.
Ah, tá lá. Claro que se é pro filho fazer, que faça sob vigilância do pai, mas que criança não tem que ter Facebook, criança não tem que ter Orkut, não tem, isso não é coisa pra ele. Se fosse, estaria lá, né? Limite de idade, idade mínima 10 anos. Ah, porque vamos combinar. Dia desses eu entrei no... Vamos contar uma história, assim. Dia desses eu entrei na página de o perfil de Orkut da filha de uma amiga minha, que também a mãe cuida, né? A mãe sabe o que ela tá fazendo e tal, mas ela geralmente só entra no final de semana, uma vez na vida, outra na morte. Começou a mandar vírus. Dizer pra ela, ó, teu perfil tá mandando vírus e tal. Daí eu entrei na página dela. Daí tinha uma menina da idade dela, só não chamou ela de santa, porque é onde já se deu, porque ficar mandando... Como se fosse culpa da dona da página ficar mandando vírus, né? Daí eu deixei um recado dizendo pra menina, que ela, né, pra filha da minha amiga, pra ela excluir. Deixei o recado na página aberta pra outra mal educada ler, né? Que ela tinha que excluir aquela criança e tal, porque, né, dei assim aquilo de... Então, assim, a minha amiga cuida do perfil da filha. Não é uma coisa que elas usam constantemente. Então, é uma coisa que elas não tinham visto acontecer ainda. Só que daí, a menina que só não chamou a outra de santa, estudava com ela. É amiguinha de escola, filha de um professor, sabe? Então, eu acho que se é pra ficar em cima, cuidando e podando tudo, então não entra. Quando tiver idade pra se virar, daí vai lá e entra. Ninguém morre de não ter um perfil no Orkut.
É verdade. Mas olha, se prepara, porque a pré-adolescência é fogo.
Ah, eu sei. Eu tenho uma pré-adolescente de 7 anos em casa, cara.
É, vai piorar.
É, mas a minha, ela tem o medo. Ela acha que eu entendo de computador, né? Ela acha que eu entendo. Então, ela tem o pé atrás.
Muito bom. Valeu. Obrigada, José Luiz. e-mail da Ira Croft, do podcast Pussycat, de São Paulo, capital, sobre o Monacast 114 com o Sua Live. Olá, suas desconhecidas. A Ira, ela brinca aqui porque a gente, no começo do podcast, a gente fala que o Sua Live nos escuta, mas nós que somos desconhecidas, né? Perto dele, que tem tantos seguidores, conhecido, né? Então ela manda aqui, olá, suas desconhecidas, parabéns por mais um excelente podcast e tive que vir aqui comentar por e-mail. Quem sabe dou sorte de vocês lerem no ar. Hahaha. Antes de qualquer coisa, nota para Ilba, eu coço meu nariz quando bebo.
Não sou só eu.
Eu mesma já havia reparado nisso há algum tempo, que quando começo a beber, meu nariz fica coçando na ponta. Não sei por que acontece, mas nunca vi ninguém fazer igual. E olha que fico reparando. Sobre o cast, perfeita participação do Leandro, gente boníssima, que tive o prazer de conhecer desde a época da Campus Party 2011, mas que nunca conversamos com mais intimidade. Ui. Gente, a Leila participando do podcast, que criatura é essa? Estou apaixonada. Será que ela participa do Pussycat comigo? Maravilhosa. Adorei os comentários e as piadas vividas por ela. Beijos e aguardo o próximo cast. Ira, obrigada pelo e-mail.
Eu vou convidar a Ira pra próxima festa dos Cardoso, pra ela ver o que é uma multidão bêbada coçando o nariz.
Que lindo.
É muito bonito. Quando a gente não tá coçando... Coçar o nariz é o primeiro estágio, né? Depois começa a pessoa a cair o olho e depois se abraça todo mundo chorando. Ah, beleza. E-mail da Nelly Magalhães. Apresentei o cast ao meu amigo de trabalho, o Alan. Será que é Alan, que é Alan? Não se sabe. Ele riu muito. O detalhe é que ele estava ouvindo no horário de trabalho e com o meu fone do celular. E está adorando. Apresentei outro podcast pra ele, o mais famoso de todos. Para nossa alegria, ele disse que o Mona é melhor. Isso aí não é uma coisa sabida pelo público. Ele concorda com a Elba quanto à história do cast Coisas que Dão Medo 4. Em que eu fui assombrada na casa do ex-namorado, que fui louca de permanecer na casa. Estudo engenharia de produção mecânica. Oh, meu marido é engenheiro de produção mecânica. Oh, que legal. Não sou normal, nem serei. Será que é por isso que também que meu marido não é bem assim normal? Por causa do curso?
Não sei.
Não, só ela que acha que... Só ela que ia ficar. Ninguém mais ia ficar. Capaz, cara, ficar... Ela ficou umas 4 horas, não foi? Uma coisa assim?
Eu já teria ido embora dali.
O que eu ia fazer? Eu já tinha ido embora no primeiro segundo. Ali, por que que tá todo mundo falando em Coisas que Dão Medo? Vocês não acham que já tá muito cedo ainda?
Porque tem muita gente que tá escutando agora o Coisas que Dão Medo.
Mas pra quê? Não escuta isso. Isso é ruim, atrai coisa ruim.
Não atrai coisa ruim, para de besteira.
Atrai sim.
É o nosso podcast que o pessoal mais gosta.
Tá claro, porque não são eles que ficam aqui, né, sofrendo.
Ficam sofrendo, eles escutam sofrendo.
Deus o livre.
E-mail da Anna Wan, 29 anos, professora de inglês, estudante universitária de francês do Rio de Janeiro. Me chamo Anna Wan, é um nome esquisito, mas tem significado. Significa lua cheia em uma língua indígena.
Ai, que legal. One.
Parece Paduan, né? Coisa assim. Só queria dizer que comecei a acompanhar seu cast no fim de 2011 e os ouço na ordem. No início não gostei muito, mas depois viciei. Por que que o povo não gosta muito da gente no início?
Porque eles acham que nós somos mulherzinhas que chegamos aqui por causa da inclusão digital, que a gente fala muito gente. É porque nós somos como aqueles tipos de... Como direi?
Porque a gente não fica rindo assim.
É porque tudo assim que a gente vai se conhecendo aos... Tudo que vai se conhecendo aos poucos é mais gostoso.
Tá bom. Gosto muito de todas vocês, dos temas que abordam e do bom humor. A bucica da Yuba é inesquecível. Bom, eu poderia fazer comentários sobre todos os casts, mas eu escuto pelo menos 2 programas por dia e atualmente fico revezando entre 9 casts diferentes.
Meu Deus do céu.
Aí acabo desanimando de comentar em todos. Finalizando, desejo que continuem maravilhosas e trazendo alegria e informação para nós, seus ouvintes. Beijos.
Ano é uma pessoa bem certa. Ela também deve fazer engenharia de produção mecânica, cara. Porque, olha, a pessoa fica revezando entre 9 casts diferentes por dia.
Não, ela é professora de inglês, é que nem você, nega.
Não sou mais professora de inglês. Já foi. Isso já é um passado em minha vida. Já não sei mais nem falar inglês.
Obrigada, Ana.
E-mail do Alexandre Monteiro, 38 anos, Itararé, São Paulo. É com muito carinho que escrevo-lhes. Nem preciso dizer que foi o Léo Lopes que me apresentou o seu podcast. Venho acompanhando o seu trabalho já há vários meses. meses e fiquei fã. Indico pra todo mundo. Logo quando conheci seu podcast, já pensei, imagina essas meninas com as duas maluquinhas do Nerdcast. Quando eu descobri que vocês gravaram juntas, minha cabeça explodiu. Ri muito e estou escrevendo e-mails e tweetando para todos os amigos para não perder esse podcast. O podcast ficou ótimo, as Monalisas já são ótimas e ter mais duas representantes da podosfera feminina do Brasil foi uma ótima ideia. O espaço feminino nesta mídia deve ser muito incentivado. Parabéns pela iniciativa. Sou o tipo de nerd que adora corridas de Fórmula 1 e tem volantes e jogos de corrida espalhados pela casa toda. Ah, deve ser meu marido ele. E tenho a sorte de ter amolado a minha mulher que também adora Fórmula 1. Daí já não é ele, né? Já não é meu marido. E com quem tenho o prazer de dividir as manhãs e às vezes a madrugada xingando o Galvão Bueno e torcendo para os nossos pilotos favoritos. Mas, como assim? Ainda existem Brasílias? Faz muito tempo que não vejo isso. Oh, tem uma Brasília amarela que fica todo dia estacionada na frente da caminhonete lá. Da caminhonete, da academia lá que eu teoricamente vou. Puxa, eu tenho orgulho de ter uma barulhenta dessas comigo. Realmente, os meus gatos já sabem que estou chegando e esperam no portão, quando eu estou duas quadras de casa. Mas é meu carro de estimação, mesmo tendo de gritar para conversar dentro dela. E tem mais, eu dirijo Brasília muito melhor do que a Dilma. Até eu. Um grande abraço, muito sucesso para vocês. Espero que um futuro não muito distante a senhora Jovem Nerd e a portuguesa possam voltar a brilhantar o seu programa. Meu pai tinha uma Brasília cinza Carraro. Era muito chique.
Todo mundo teve, né, Brasília?
Todo mundo, que era bom pra dormir na cachorreira, sabe? Aquela. Eu e meu irmão a gente dormia lá dentro. Quando ainda podia usar, assim, não precisava de cinto de segurança.
O Alexandre, ele mandou também um link do comercial do lançamento da Brasília do YouTube. A gente vai deixar no post lá o link que ele mandou. Obrigada, Alexandre. E-mail do Diego Schultz Train. 33 anos, gaúcho, morando na Suíça, gerente de projetos em TI.
Olha que chique. Pode mandar chocolate, a gente aceita de presente.
Ah, sim, aceitamos chocolate suíço, com certeza, manja. É... e ele está lá na terra do Falcão Azul, do Ascendentes do Falcão Azul.
Ah, só pra dizer que o marido dela tem parte na Suíça. Só pra dizer que o marido dela tem parte da Suíça. Ah, daí. Cagão.
Estou escrevendo este e-mail do passado, mais precisamente para dar um feedback do programa especial de comemoração do terceiro aniversário do Monacast. Eu sei, estou um pouco atrasado, mas vou confessar que faz pouco tempo que descobri que o podcast estava de volta ativa. Shame on me. O Monacast foi um dos primeiros podcasts que conheci através do Metacast, no tempo que eu achava que era fácil fazer um podcast. Tinha a ideia de fazer um bons tempos. Bom, introduções feitas, vamos ao que interessa. Fiquei super emocionado com o carinho das pessoas que gravaram os depoimentos no programa especial de 3 anos. Uma coisa é aquele papinho batido dizendo parabéns, vocês merecem, etc. Outra coisa são os convidados trazerem histórias específicas, lembrarem momentos importantes ou explicarem por que o Monacast foi importante na vida deles. Foi genial e emocionante. Não tenho a pretensão que leia o meu e-mail no ar, pois sei que estou muito atrasado. Além disso, já estou acostumada a não ser lido. Tenho o hábito de ouvir os podcasts algum tempo depois de saírem, então meus comentários nunca chegam a tempo para o programa seguinte. Entretanto, isso não me impede de comentar sempre que gosto, especialmente de algo. Abraços de um fã de longe, Diego. Ah, obrigada, Diego. Pode mandar comentários pra gente sobre o podcast que você gostou, porque a gente comenta aqui. Mesmo que tenha sido um Monacast antigão, a gente vai comentar. E aquele Monacast de 3 anos é realmente ficou bem legal. E vamos aos comentários do Monacast 115, Sonhos, com a participação do Pablo de Assis.
Comentário do Tiago Ângeles. O sonho que marcou minha vida aconteceu em uma época onde eu duvidava da existência de Deus ou de algo superior após essa vida. Lembro do sonho perfeitamente. Diante de alguns eventos que ocorreram, consegui ver um caminho que se abriu entre nuvens e chuva, formando uma espécie de caminho. E ao lado desse trajeto, 12 sinos dourados, deixando aquela cena linda, porém difícil de enxergar por muito tempo. Enfim, me lembro da imagem e me lembro como esse sonho mudou minha vida. Ainda não tenho religião e muito menos vejo Deus como uma forma humana. Porém, posso dizer que finalmente tenho esse que significa fé. Ah, lembrei de uma coisa. Por muito tempo tive sonhos durante vários dias onde meus dentes quebravam. Sem dúvida, uma das piores sensações. Eu já tive sonho que meus dentes caíam e eu tentava colocar de volta.
É horrível. Eu também já sonhei com dente caindo, assim. É pior mesmo. Valeu, Thiago. Bonito sonho dele. Eu nem esse tipo de sonho eu tenho.
Tu deve sonhar, que tu não lembra. Só isso. Tu não
E-mail do Wellington, 23 anos, de Fortaleza. Olá, garotas. Primeiro, pelo tamanho do e-mail, pode ler com voz de Tico e Teco. Então vamos à voz do Tico e Teco.
Esquilo. Já faz um ano que escuto vocês e outros 19 podcasts.
Meu Deus.
Ouvindo o Jovem Nerd, fiquei sabendo da participação das senhoras no podcast de vocês. A princípio, não simpatizei muito. Olha aí.
Mais um.
Pois o assunto falado era a série Lost, que por sinal eu não suporto. Ah, tá.
Concordo.
Não que eu não goste de séries, muito pelo contrário, pois muitos dos podcasts que ouço são sobre elas. Seriadores, spin-off, podmaníacos. Enfim, depois de tanto tempo, tenho a obrigação de agradecer a vocês por toda a descontração e bom humor no trabalho. O que faz do Monacast atualmente, últimos 6 meses, meu podcast preferido.
Oh.
Tendo em vista que é o único que baixo e logo ouço, vale dizer que já fiz maratonas de todos e já estou na fase de repetir os já ouvidos. Meus preferidos são os clássicos Coisas que Dão Medo. Olha aí, Dona Eubalena.
Ah, infelizmente esse ano não estarei presente.
Vai falando assim. E Briga de Mulher. Ah, saudades da G. Chamem ela novamente. Adoro ver histórias dessa família barraqueira, né, Euba?
Barraqueira é só a G. Que puxou a família da mãe dela.
A G agora é mamãe.
Oh, e o Pedro é tão lindo. Eu ainda não conheci o Pedro.
Oh. Sobre o podcast de sonhos, fiquei impressionado com as teorias e hipóteses sobre seus significados e interpretações. Achei muito interessante e, apesar de ser um Monacast didático, passou muito rápido e ficava torcendo para não acabar. Trazendo pra mim só um pouco de cada uma de vocês. Sou um pouco Mafalda porque sonho muito. Tipo, lembro de uns 3 de cada noite dormida. Não lembrava que eu falei que eu sonho muito. Sou um pouco Phoebe, uma vez que sonho muitas coisas incabíveis. A propósito, já sonhei várias vezes estar pelada em meio à multidão. E sou Euba porque, com certa frequência, tenho esses sonhos bem reais e quando passo mais de um dia lembrando do mesmo, começo a me preocupar. Pois sou cristão protestante e creio em revelações da parte de Deus. Geralmente, quando sonho desse jeito, no fim acaba acontecendo.
Ui.
Tcharam. Com isso, me despeço e saibam que voltarei a escrever. Agora que comecei, não pararei mais. PS1. Phoebe, adoro o nickname, pois Friends é a melhor série ever. Mafalda, adoro a sua foz. Com F ele escreveu, foz. Eu me sinto o Franjola falando. Euba, você é muito simpática no Facebook. Acredito que por detrás desse coração peludo existe uma camada de veludo.
Gente, mas eu sou um doce.
Coração peludo. Obrigada, Wellington. Bem legal o e-mail dele. Comentários?
Não, eu só quero defender o meu pobre coração, tá? Eu sou uma pessoa muito legal, uma pessoa simpática. É que eu não consigo, assim, ser uma pessoa delicada. É só isso.
Ah, eu vejo um docinho.
Eu sou.
Manda um beijo pra ele, pronto.
Eu ainda estou magoada por causa do coração peludo. Não, peraí, deixa eu achar o nome dele. Que... Beijo, Wellington. Viu como eu mando beijo direitinho?
Parabéns.
E-mail do Leonardo Offey. Episódio Sonhos e Bilocação. Minha experiência pessoal. Musiquinha sinistra tocando de fundo. Era início da internet, eu morava na zona norte do Rio de Janeiro e trabalhava na zona sul. Eu e meus sócios, na época, alugamos um apartamento em Copacabana e virávamos noite na frente do PC, tentando ganhar nosso pão fazendo sites. Num determinado dia, fui dormir durante a tarde e os outros continuaram trabalhando. Então sonhei que estava na minha casa, na Tijuca. Havia esquecido a chave lá no trabalho e tentava forçar a porta para abrir. Logo veio minha mãe abrindo a porta e eu rapidamente insisti em dormir no quarto da minha avó, o que minha avó odiava. Acordei em Copacabana, onde eu estava, e ainda fisicamente muito cansado, fui em direção da minha casa tentar dormir de verdade. Quando abri a porta, lá estava minha mãe branca e embasbacada. Mas eu pus você para dormir na rede do quarto da sua avó, lhe dei uma coberta e tudo. Estranhei que você não quis comer, você sempre come quando chega em casa. E lá estava a rede desarrumada, como se eu tivesse dormido ali. Liguei para os meus sócios e perguntei para eles se por um acaso eu havia dado uma de sonâmbulo ou algo assim, coisa que eles negaram. Um deles havia entrado no quarto, onde eu dormia atrás de um livro e eu estava lá. Afinal, era uma sala grande onde todas as máquinas ficavam. E numa das paredes ficavam 3 portas de 3 quartos distintos. Eu estava dormindo num deles. Não havia como eu ter virado um ninja sonâmbulo e sair na frente deles sem que os mesmos notassem. Não sei como eu fiz isso, mas eu estou afirmando que de alguma maneira consegui materializar meu corpo na porta da minha casa, alguns quilômetros de onde meu corpo físico estava. Eu tive uma experiência que hoje entendo ser bilocação, só para vocês entenderem.
É.
Meu Deus.
Então, tem uma colega minha que trabalhava comigo, que ela disse que uma vez ela tinha que dar uma notícia ruim, sei lá, eu não lembro direito, pra um cara que era caminhoneiro, que era amigo dela, e tava viajando e ela não conseguia contactar o cara por celular, por nada. Então ela disse que à noite ela deitou, ela se concentrou no cara e começou a sonhar que ela tava chegando num lugar, que ele tava parado num posto de gasolina, que daí ela chegou no caminhão, bateu no vidro, daí ele abriu, ela falou, eu preciso muito falar contigo, me liga. Daí, ela disse que no outro dia de manhã cedo, tocou o telefone dela, era o cara, que sonhou a noite inteira com ela, e daí no sonho ela dizia que tinha alguma coisa pra contar pra ele, que era pra ele, que ela dizia pra ele, né, eu tenho que te contar, mas não conseguia contar nada. Daí ele ficou preocupado e ligou pra ela. Eu fiquei vendo depois a guria assim, com os olhos, assim, com os dois pés atrás, né, com medo, obviamente.
Mas isso foi sonho, ela...
Não, ela disse...
Não foi o mesmo caso do Leonardo.
Sim, ele apareceu em outro lugar, ela não, mas ela conseguiu ir até o lugar que o cara tava. Ela deitou pensando no cara, ficou pensando no cara. Daí, ela chegou num posto de gasolina onde o cara tava, bateu no vidro e falou pra ele que precisava falar alguma coisa pra ele, né? E daí no...
Sim, mas ela sonhou com isso e ele teve um outro sonho.
Sim!
Eu achei que você ia me contar que o cara tava lá no posto de gasolina e ele viu a mulher lá,
não,
entendeu?
Mas ele
como foi no caso
com
do Leonardo.
Também. Não, mas no caso do Leonardo...
Ele sonhou, então...
Mas esse negócio do caso do Leonardo não é sonho, isso aí já é macumba.
Não é macumba.
É, sim.
Tem muitos casos de bilocação com relação, eu vou falar da parte que eu sei, né? Não sei da parte das outras religiões, mas na parte do catolicismo tem muitos casos de bilocação.
Olha, eu tenho medo, por isso não tenho religião.
Ó, e todos os casos de bilocação foi pra ajudar a pessoa, assim.
Eu tenho medo igualmente.
Mas legal, legal, Leonardo. Tua mãe deve ter ficado...
Cara, imagina a cara da mãe dele. Deus o livre.
Imagina, você tá lá, chega a coró. Ai, mãe, quero dormir. Aí você ajeita lá, põe ela pra dormir. Depois de um tempo ela chega de novo. Você caia dura pra trás.
Mas, meu Deus do céu, eu não abri a porta. Quer ficar na rua, tu já tá aqui dentro, tu fica na rua.
Coitada.
E-mail do Henrique Gomes, jornalista de 23 anos de São Luís, Maranhão. Essa semana tive que dar um tempo na correria do dia a dia para comentar a overdose de Mona Lisa de pijamas. Dois hangouts, uma rádio Mona Lisa e um Monacast simplesmente espetacular. Desse jeito você nos deixa mal acostumados, com tanto conteúdo de qualidade, interessante e louco. Em relação ao cast 115, Sonhos, teve momentos que me sentindo coisas que deu medo, ainda mais quando o Pablo começou a falar de pesadelos, demônios e bonecas de porcelana descabeladas. Pobre eu, viu? Alguém que me entende. Pelo menos uma vez por mês sonho que estou voando por florestas. É algo tão real, mas tão real, que normalmente acordo no chão. As pessoas, elas não são bem certas, uma falda. O auge da loucura aconteceu quando eu tinha uns 15 anos. Sonhei que pulava do penhasco, abria os braços e caía sem rumo. Nesse momento eu tomei um susto e quando vi estava caindo da rede. O pior fui eu com o braço machucado e a minha mãe morrendo de rir da minha cara. Enfim, continue o trabalho excelente. Há muito tempo vocês estão no topo dos podcasts preferidos do meu grupo de amigos. Abraços, Henrique. Oh, que lindo.
Valeu.
Essa história do Henrique de abrir os braços e voar, eu lembrei, depois que a gente gravou, de um sonho que eu tive. Eu devia ter uns 7, 8 anos e a gente foi dormir na casa na Lagoa, de um amigo dos meus pais. Os meus pais tinham ido num baile e eu fui com eles pra Lagoa. A gente dormiu na sala, né, o casal de amigos do meu pai fez uma cama pra eles no chão, e eu e meu irmão dormimos num sofá-cama. Só que esse sofá, então dormiu assim, né, o meu irmão encostado na parede, eu, e no chão tava o dono da casa, que era enorme de gordo, a filhinha deles, a esposa dele e os outros filhos deles. Não sei porque a gente dormiu tudo na sala, se tinha quarto, mas enfim. E o sofá-cama, o pé do sofá-cama tava quebrado. E eles colocaram uma lata de leite ninho, assim. Daí no meio, no meu sonho, eu vinha correndo por um campo com gramas verdinhas, correndo, 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 até que eu tropeçava. E quando eu tropeçava, eu voava, assim, e caía em cima de uma montanha fofa. Sabe, assim, em desenho animado, que tu afofa, assim? E na verdade, eu caí da cama em cima da barriga do cara.
Aí você acordou.
É, eu acordei deitado em cima da barriga dele, assim. Eu caí da cama em cima da barriga dele. Foi a hora que eu bati no morro fofo.
Morro fofo.
Imagina, era do tamanho do coró, assim, mais ou menos. E o cara era enorme, o cara era muito gordo. Olha, foi muito engraçado, cara.
Então vamos lá, e-mail de uma ouvinte anônima.
Vai ter gente que vai tentar descobrir quem é.
Há muito tempo, antes de conhecer meu namorado atual, tive uma paquerinha no colégio e a gente começou uma paquera conversando por MSN. Eu já tava toda apaixonadinha, daí um dia eu sonhei com ele. Sonhei que me encontrava com ele e a gente se beijava. Acordei no outro dia toda satisfeita e quando a gente se encontrou no MSN, ficamos conversando por um tempo e ele comentou que havia sonhado comigo. E era mesma situação, que a gente se encontrava na casa de um amigo nosso e a gente se beijava. Na época, fiquei muito intrigada, tinha sido muita coincidência na mesma noite a gente se encontrar durante o sonho. No fim das contas, a gente acabou nunca namorando e ele só chegou a roubar um beijinho meu umas semanas depois. Beijos, monas. Fico aqui na saudade esperando pelo próximo MonaCast. E aí, Balena, você já sonhou com ator, assim, com alguma personalidade da TV, algum homem bonito aí, por aí?
Não, homem bonito eu sonho com meu marido.
Ah!
Eu tô precisando de um presente bom. Não, mentira, já até ganhei meu presente de aniversário.
Comentário do Eduardo Farias, o Dudu. Nesse negócio de sonhos criativos, reza a lenda que toda obra do Stephen King foi sonhada por ele. Se ele fez sucesso com sonhos, é melhor eu começar a escrever todas as ideias que eu tenho parado na sinaleira, semáforo, farol, e no banho. É, olha, tem muito escritor, artista, cantor que sonha e faz disso suas obras.
Assim, é, ele pode ter sonhado um sonho que inspirou, né?
Ah, o Falcão Azul está aqui dizendo que o Paul McCartney sonhou a música Yesterday.
Eu nunca sonhei nada assim que eu fizesse eu ficar famosa.
O Falcão Azul, ele já sonhou com um samba.
Olha que lindo.
Ele até cantou pra mim, eu falei, não, você vai ter que cantar no Monacash. Aí ele ficou tímido e fugiu.
Ele pediu o divórcio.
É, divórcio do dia da gravação e voltou no outro dia. Mas eu falei pra ele que se ele gravasse, ia bombar no verão da Bahia, assim.
Mas é no nível daquilo?
Ah, eu não lembro. Não lembro, mas era engraçado.
Vamos para o comentário de Tamar. Tô dando risada imaginando a Elba dormindo e do nada ficar sentada no meio da cama, no meio da noite, dizendo eu sou o capeta. É, porque não foram vocês. Meus sonhos são idiotas como os da Phoebe, mas nunca foram tão ridículos como o do japonês gordo com látex preto na cabeça. Meu Deus. Eu sou do tipo de pessoa que não tem vergonha na cara e sonha sempre que tá sem roupa em público. É desesperador. Ótimo MonaCast, como sempre. Eu gostei muito da participação do Pablo. Sou fã do Papo Lendário também. Cara, as pessoas que sonham que estão peladas, eu acho, agora recebeu o papo, eu acho que elas têm assim, uma repressão na vida. O que tu acha, Mafalda?
Ou são exibicionistas?
Não, eu acho que não. Eu acho que elas se sentem reprimidas. Em alguma parte da vida delas, elas se sentem reprimidas.
A Phoebe sonha às vezes que tá sem roupa ou sem calça, né?
Olha que pouca vergonha, mas daí ele pouca vergonha mesmo. Deixa o marido dela saber que ela sonha.
Ela contou, né, no podcast.
Tu sabe que eu sou uma pessoa idosa, doente. Eu não...
Idosa, doente.
Não lembro mais as coisas que eu falo.
E-mail do Davidson, 21 anos, de Maceió, Alagoas. Eu preciso saber sobre um sonho que tenho. Sempre numa fábrica velha, em um lugar estranho. Aliás, o lugar é próximo a uma praia. Quando entro na fábrica, sempre tem umas celas e pessoas pegando fogo dentro delas. E a fábrica parece aquele lugar que o Fred Krueger levava as crianças. É muito sinistro. Outro sonho é em um lugar ermo, de noite, e é como se fosse uma fazenda. Numa fazenda. Às vezes sonho apenas que estou nesse lugar parado e sozinho. Apenas isso, mas dá uma sensação de desespero. O cast de sonhos foi excelente, amei, porque pude saber coisas que há tempos gostaria de saber e não tive esclarecimento. Beijos. Obrigada, Davidson. A interpretação dos sonhos não dá pra uma outra pessoa interpretar assim. Você mesmo que tem que pensar na tua vida e tentar interpretar. Quer dizer, quem não consegue interpretar, às vezes vai pro psicólogo lá, pro psicólogo ajudar a interpretar, né? O psicólogo só vai ficar cavando lá a tua história, vai ajudando você a interpretar seus sonhos, né? Porque sempre tem muito tem a ver com o que você tá vivendo, né? Com o que você pensa da tua vida. Então é meio complicado, né? A gente falar, ah, isso daí é porque, sei lá, não dá pra gente chutar algo, né? Não é, dona Elba?
Sim, senhora.
Comentário do Rafael de Souza, 33 anos, São Paulo. Eu tenho uma particularidade quando o assunto é sonho. Normalmente tenho sonhos normais, porém é muito comum eu manipular o sonho. Digo manipular, pois antes de sonhar, começo a pensar com coisas que gostaria ou quero resolver e de repente isso vira um sonho mais estruturado e que chega a algumas resoluções já esperadas. Quando não faço essa manipulação e deixo o sonho vir, é muito comum eu conseguir fazer coisas assim como o Pablo e a Elba, de ter superpoderes entre outras coisas. Já sonhei com minha avó, já morta, comentei no Coisas Que Dão Medo, e acordei gelado e com uma sacola caída ao lado da cama. Como explicar isso uma vez que não tinha como chegar até o local onde ficam as sacolas na casa, sem passar pelo quarto dos meus pais e fazer barulho na casa? Sonho ou espíritos? Será que o Pablo e o Falcão conseguem explicar esse tipo de sonho e traduzi-los? Bom, nenhum dos dois estão aqui agora, né?
E nós vamos fazer um acordo. Não se fala mais em nada nesse sentido. Tá? Espírito, coisa que aparece, nada, tá bom? Ninguém manda mais nada sobre isso.
Ah, tá bom, Ilva, tá bom. Ah, Rafael, obrigada pelo e-mail. E eu acho que pode ser um espírito.
Não pode, não é, Rafael. Foi tu que tinha uma sacola embaixo da cama e não viu. Vamos pro e-mail do João Vitor Pereira, de 23 anos, de Fortaleza, Ceará. O último cast sobre sonhos foi finalmente o melhor... Foi realmente, não é finalmente. O último cast sobre sonhos foi realmente o melhor que eu já ouvi. Adorei mesmo. Só evitei ouvir antes de dormir para não ficar tentando sonhar aquelas coisas mais bizarras que foram citadas. De certa forma, sou mais como a Phoebe. É, não sonho. Sonhava muito, mas quando sonhava não fazia o menor sentido. Ou era uma bobagem inacreditável. Ah, outra coisa. Exatamente após ouvir esse episódio, passei a reparar todas as noites nos sonhos que tive. Fiquei pasmo como sonho muito, viu? Tu também sonha, Mafalda.
Sim, mas é que eu não lembro a maioria dos sonhos. João de Fortaleza, valeu.
Comentário do Davi, por tua culpa eu não sei falar o sobrenome. Eu tenho vários dos sonhos citados no cast, como por exemplo o sonho de estar voando, o sonho de não conseguir ler as coisas porque as letras ficam confusas. É desculpa dele pra não ler, ó. Me acontece muito também de sonhar que tem alguma comida muito gostosa na minha frente e acordo antes de conseguir comer, o que é muito frustrante. Será que é por isso que ele é magrelo daquele jeito, Davi?
Acho que é.
Vou fazer essa dieta dele.
Gente, essa dieta.
Divã da Mona Lisa.
E vamos mais a um Divã da Mona Lisa de pijamas com a doutora Frau Gertrudes, que está aqui conosco. Tudo bom, doutora Frau?
Tudo bom, menina Mafalda. Prazer estar de volta, sempre muito alegre. Estar aqui uma festa.
Para nossa alegria, nós estamos sempre felizes de ter a tua presença aqui, doutora Frau.
Oh, é um prazer sempre.
Então, vamos à pergunta. Nossa amiga Kel Bonassoli ficou impressionada com uma notícia que leu e pergunta: doutora Frau Gertrudes, é verdade que o sexo oral pode provocar câncer na garganta?
Olha, menino Kel Bonassoli, não fique preocupada com essas notícias bizarras que esses médicos inexperientes divulgam com o intuito de aparecer uma vez no mídia. Não dá bola pra isso, não. Todo mundo sabe que falar sobre sexo, não sexo oral, certo? A modalidade de sexo oral é aquela quando a pessoa fala sobre sexo uma vez. Então, ela provoca o câncer, sim, mas provoca o câncer nos pregas vocais uma vez, porque a pessoa fala muito sobre sexo, fala muito sobre sexo, fala muito sobre sexo uma vez e acaba provocando calos. Esses calos mais tarde podem se transformar em câncer uma vez. Então, menino Kel, é só se manter falando baixo, com moderação, lembrar de tomar muito água e comer uma maçã, que pode ser durante o sexo oral, por que não, né? A pessoa está lá praticando o sexo oral com sua parceira e come uma maçã, toma um pouco de água para manter a garganta limpa uma vez. E outra boa solução para isso é partir do sexo oral para o sexo manual. O que seria isso? No sexo oral, você está falando sobre o sexo uma vez. Já no sexo manual, você desenha aquilo uma vez que você quer fazer, que você falaria no sexo oral. Eu não sei se me fiz claro, menina Mafalda.
Ah, como é que é, doutora Frau Gertrudes?
A menina Mafalda estava viajando uma vez. Assim, menina Mafalda, o sexo oral, você está falando sobre o sexo.
Sim, sim.
Quando você passa para o sexo manual, você pode desenhar ou mesmo escrever aquilo.
E tem o sexo da manivela, né?
O que seria o sexo da manivela uma vez?
Movido a manivela, assim.
Eu não entendi, menino Mofado.
Tô brincando, doutora. Pode continuar.
Tá bom, menino Mafalda se revelando. Enfim, menino Mafalda, o único perigo uma vez do sexo manual é desenvolver uma lesão por esforço repetitivo uma vez, né? De tanto escrever e desenhar sobre sexo manual. Dizem que cartunistas são muito bons em sexo manual. É verdade, menino Mafalda?
Não me comprometa, doutora Fraujertrudes.
É, como sabemos, né? Então eu queria deixar claro para o menino Kel. Menino Kel, é só tomar cuidado e fazer pouco sexo oral. Tudo que é demais prejudica. A gente sabe disso. Então vá com cuidado, tome água, coma uma maçã, uma fez e continue sendo feliz.
Muito bem, doutora Frau Gertrudes. Kel, não fique tão assustada, né? Doutora Frau Gertrudes explicou direitinho. E obrigada, doutora Frau, por mais esta participação.
Eu queria dizer que é sempre um prazer, um prazer.
E se você quiser mandar uma pergunta para a doutora Frau Gertrudes, escreva para a gente, monacash@monalisadepijamas.com.br, que a doutora Frau Gertrudes está aqui para responder.
Sim, estou aqui à disposição o tempo todo. Pode mandar e-mail, que leio com muito carinho e respondo com mais carinho ainda uma vez.
Música da semana.
I lost my heart. I didn't know what to do.
Música da semana. E a música da semana, qual será, eu, Balena?
Ai, meu Deus, sempre eu que tenho que falar.
Não, é que você gosta dessa música.
Gosto dessa música. A música da semana é Hey Soul Sister, do Train. É Train o nome disso?
Train, acho que é.
Adoro essa musiquinha. O vocalista é um cu de feio, mas tudo bem.
Então tá bom, vamos tocar a música e até a próxima Rádio Mona Lisa de Pijamas.
Hey Soul Sister. É, mas assim, podia ser um vocalista melhor. Ainda acho que musiquinha boazinha devia ter sempre um vocalista melhor.